Rimei, pra chegar até aqui. Pra chegar até aqui. Rimei, pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Ela é mãe e cuida dos filhos. Que protege, abriga, alimenta. Só ela tem poder para o clima equilibrar, para a terra sobreviver, para a vida continuar. Amazônia.
Ao som do embalo da Mãe Amazônia, que desembarcamos a nossa bajara do conhecimento em busca de muita informação e interação. Por aqui no nosso barco da informação sempre cabe mais um. E gente que gosta de aprender e compartilhar conhecimento para proteger a nossa biodiversidade, a nossa Amazônia. Então, estás esperando o quê? Aumente o volume do seu radinho e simbora navegar em mais um programa Caminhos da Amazônia.
Só ela tem poder para o clima equilibrar, para a terra sobreviver, para a vida continuar. Amazônia, guardiã das cores, tuas águas, teus rios voadores. Não deixe o mundo aquecer, mas querem te derrubar. Nós vamos te proteger, pra vida não acabar.
Caminhos da Amazônia.
No Caminhos da Amazônia de hoje, vamos navegar por diversos rios e compreender um pouco mais da importância deles para as comunidades. Afinal, para muitas pessoas, o rio vai muito além de garantir a subsistência ou o transporte. É ancestralidade, é conexão. Então, preste bem atenção na temática de hoje e descubra que tipo de conexão você tem ou pode ter com o rio. Simbora refletir através dessa canção do mestre Chico Malta.
Sou caboclo, não minto, posso não saber tudo, mas do meu pouco estudo, sei que norte é Brasil.
Zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim. Zomba que zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim.
Zomba que zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim. Zomba que zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim.
Essa terra é nossa, compadre. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Tá no sangue dessa raça.
Essa terra é nossa, compadre. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Norte é terra, Brasil.
Não, não, senhor. Ouça nossa voz. Não queremos barreiras no Tapajós.
Não, não, senhor. Ouça nossa voz. Não queremos
barreiras no Tapajós. Da Amazônia.
Tapajós, Tocantins, Xingu, Madeira, Amazonas, Branco, Juruena, Trombetas, Acre. O que esses rios têm em comum, além da sua grandiosidade? Muitos deles foram ou estão sendo ameaçados por grandes projetos e empreendimentos, com a construção de hidrovias, mineradoras, dragagem, hidrelétricas. E no programa de hoje vamos falar sobre a proteção dos rios da Amazônia. Afinal, os rios desempenham um papel fundamental na sustentação de um ecossistema complexo e diversificado. As águas nutrem uma biodiversidade que serve como vias de transporte e comércio e sustentam as vidas de milhões de pessoas que habitam suas margens. Além disso, facilitam o comércio de serviços, a exemplo do turismo e transporte. Porém, como já foi citado, os rios também enfrentam uma série de desafios e ameaças que põem em risco a sobrevivência das comunidades que deles dependem. Mais recentemente, três rios da Amazônia, Tapajós, Xingu e Tocantins, estão em destaque por justamente estarem sendo ameaçados por construção de empreendimentos e obras. E para que possamos entender os impactos dessas ações e que de forma as comunidades podem e devem agir para proteger seus rios, nossa equipe conversou com Flávio Montiel, ou da Internation Rivers Brasil. Confira aí.
Entrevista ambiental.
Nos últimos anos, observamos que a implantação de projetos hidroviários e empreendimentos, principalmente nos rios Tapajós, Tocantins e Xingu, tem afetado os recursos hídricos. E para compreendermos alguns pontos essenciais sobre esses projetos, eu converso com Flávio Montiel, diretor da Internation Rivers Brasil e secretário executivo da Coalizão pelos Rios, e que atua na proteção dos rios em parceria com as organizações de movimentos sociais e indígenas nas bacias dos rios Xingu, Tapajós, Madeira e Alto Paraguai. Flávio, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, compartilhe com os nossos ouvintes quais seriam os principais impactos ecológicos da dragagem e da implantação de hidrovias nesses rios.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao programa Caminhos da Amazônia pelo convite e me sinto muito honrado em poder compartilhar algumas ideias, né, com vocês aqui neste programa. A dragagem dos rios é um procedimento, né, que retira sedimentos do leito dos rios para principalmente aumentar a profundidade e a sua largura. Geralmente, para facilitar a navegação de embarcações de cargas de grande porte, né? E aí a gente pode ver que existem diferentes tipos de dragagem, como a dragagem de aprofundamento, que cria ou amplia canais de navegação, a dragagem para garimpo, realizada para extração de minerais, né? A dragagem de manutenção, que é voltada a garantir que a navegabilidade, né, dos rios, a dragagem por sucção, que também está mais direcionada à atividade mineral, e a dragagem ambiental, né, cujo objetivo é limpar e remover sedimentos contaminados. Agora, no caso dos rios incluídos, né, no decreto 12.600, né, que são o Madeira, o Tapajós e o Tocantins, nós estamos falando da dragagem de aprofundamento e manutenção. Porém, como os processos de licenciamento ambientais, né, são superficiais, isto quando realizados, né, o que não é o caso da grande maioria das dragagens realizadas, e bem como, né, o fato de não existir uma fiscalização durante a execução das dragagens, também pode ocorrer de serem empregadas dragagens de sucção como se fossem as dragagens de aprofundamento. Os impactos, né, não são apenas ecológicos, né, mas envolvem aspectos ambientais, sociais, climáticos e até culturais.
E como essas mudanças podem afetar a biodiversidade associada às margens dos rios?
No caso da dragagem de aprofundamento e por sucção, os peixes em estágios iniciais de vida, né, como as larvas e os juvenis, que vivem no fundo desses rios, são os primeiros a serem afetados. Este é o caso, né, da dourada e do filhote, espécies muito comercializadas na Amazônia, que podem permanecer a 30 ou até mesmo, sei lá, 40 metros de profundidade. Isto ocorre porque as dragagens podem ressuspender grandes quantidades de argila, reduzindo a penetração de luz na água, o que afeta a respiração dos peixes e prejudica ovos e larvas. Além disso, a retirada da areia deixa o fundo mais lodoso, alterando o habitat de espécies que podem ser, que dependem desse substrato arenoso para viver. Esse transporte de larvas e peixes jovens, como, por exemplo, no caso da espécie dos grandes bagres, que ocorre no fundo dos rios, né, é extremamente prejudicado. As consequências com a dragagem dos rios para viabilizar hidrovias são claras. O impacto na saúde da população da Amazônia e em outros seres vivos por intoxicação mercurial.
Flávio, de que forma o direito à consulta prévia das comunidades indígenas está sendo respeitado ou violado nesses projetos?
Bom, com relação ao direito à consulta, em 2002, o Brasil ratificou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e que foi promulgada oficialmente pelo Decreto 5051 de 2004. Esse instrumento legal estabelece a obrigação do Estado realizar a consulta livre e prévia informada, a CLPI, sempre que projetos de infraestrutura, extrativistas e produtivos afetarem os povos originários e populações tradicionais. Mas, assim, apesar de ratificada há muitos anos, essa consulta livre, prévia e informada, ela nunca foi aplicada no Brasil conforme os procedimentos e regras existentes na Convenção 169. O que ocorre na prática são simulações de consultas que não atendem às diretrizes estabelecidas por essa convenção, o que, de cara, já significa uma violação direta a todos os povos.
E para finalizar sua participação, quais instrumentos jurídicos podem ser acionados para proteger os rios e seus povos?
Nós podemos citar, entre outras, né, do ponto de vista dos instrumentos legais internacionais, a começar pela Convenção da Mudança do Clima. Ela garante, né, estabelece uma série de procedimentos que podem contribuir para uma maior proteção dos rios, né, da natureza e dos povos. Da mesma forma, a Convenção da Diversidade Biológica, outra instrumento internacional, é a Convenção de Ramsar, que estabelece, né, um tratamento especial para as áreas úmidas, né, de relevância internacional, tanto para aves migratórias como para a economia das populações locais, e também a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Posso citar também a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E um tema internacional, um instrumento internacional que é de máxima importância, é o Acordo de Escazu, né, que ainda precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional, uma vez que esse Acordo de Escazu, ele trata não só do acesso dos povos, né, da população a informações na área socioambiental, como também de instrumentos para a proteção e defesa daqueles defensores da natureza, que são principalmente as populações indígenas, tradicionais, as ribeirinhas, né, os beiradeiros que moram próximos aos rios e que têm exercido um papel muito importante na conservação dessas áreas, dessas florestas, né? São, na verdade, guardiões da natureza.
Muito obrigada, Flávio Montiel, por sua participação conosco. Daniela Pantoja para o Caminho da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Flávio Montiel, por esclarecer essas informações aos nossos ouvintes. E a pergunta que fazemos é: onde vamos parar com tantos projetos que estão planejados para a Amazônia? Vale a pena perder tanta biodiversidade em troca do lucro?
Posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.
Caminhos da Amazônia.
No próximo bloco vamos continuar falando sobre esse assunto, mas vamos desembarcar direto nos territórios, pois pelas bandas do Rio Tapajós, Tocantins e Xingu estão tendo mobilizações de enfrentamento para barrar esses grandes projetos e obras. Será que as comunidades estão sendo consultadas sobre a exploração de petróleo na Amazônia, por exemplo? Não sai daí não, que logo logo estamos de volta.
Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma discipulia. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Chega, chega, meu caro e bordo Pará!
Pescador quer beber, vai beber no Guajará. No remo, canto de atravessar. O pescador quer beber, vai beber no Guajará. Tudo no bote, cruzar no remo, canto de atravessar. Senti a força do vento que veio no norte, levantei, peguei o bote, naveguei pra gafiar. Tava tão forte, essa maré tava de morte, quase que virou o bote, fiz bote rodopiar. Virei a flor no rumo de São José pra não pegar contra a maré, pra ver se dava pra chegar. Cheiro de peixe pediu, olho de boto, barco que dorme no porto de costa pro Guajará. Cheiro de peixe pediu, olho de boto, barco que dorme no porto de costa pro Guajará.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia, ao som desse ritmo contagiante que é o carimbó. Oh, coisa boa é viver nessa região rica em biodiversidade. Aqui nós temos um povo feliz e que carrega em si a cultura ancestral de muita luta e resistência.
Na direção do vento, no bate, rebate o remo, o boto vem pra me saudar. No açougue forte, na direção do vento, no bate, rebate o remo, o boto vem pra me saudar. O pescador quer beber, vai beber no Guajará. Vento no bote, pulsa no remo, canto de atravessar. O pescador
Caminhos da Amazônia.
Pra você que ligou o radinho agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Se junte conosco e embarque nessa aventura pelos rios e comunidades da Amazônia. Na temática de hoje, estamos falando sobre a proteção dos rios da Amazônia. No primeiro bloco, ouvimos a entrevista com Flávio Montiel, diretor da International Rivers Brasil, sobre os impactos desses empreendimentos sobre os rios, a exemplo da construção de barragens, portos, hidrovias e atividades minerárias. E na maioria das vezes, a implantação dessas obras não passam por um processo de consulta para aqueles que, de fato, vão ser afetados. As comunidades. E quando elas não são escutadas, é necessário fazer algo. Por isso, agora vamos acompanhar na reportagem que representantes de comunidade resistem a essas ameaças. Acompanhe com a Daniela Pantoja.
Os rios Xingus, Tapajós, Madeira e Tocantins são historicamente afetados pela Política Nacional de Transportes e a expansão de obras que, na maioria das vezes, as populações nem sequer são consultadas. A maioria dos projetos são voltados para a edificação de corredores logísticos nessas bacias hidrográficas, como as concessões dos rios Tapajós, Tocantins e Madeira, o projeto Ferrogrão, a dragagem e derrocagem do Pedral do Lourenço no rio Tocantins. No rio Tapajós, aconteceu a mais recente ação de enfrentamento, onde representantes de povos indígenas do Baixo Tapajós, Munduruku, Caiapó e movimentos sociais ocuparam a sede da multinacional Cargill por mais de 30 dias, solicitando a revogação do Decreto 12.600 de 2025. Esse processo sem estudos ambientais concluídos, transparência e consulta livre prévia e informada aos povos e comunidades, já aprofundava conflitos socioambientais e violava direitos, como relata Lucas Tupinambá, presidente do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA.
Infelizmente, né, os grandes projetos que são previstos para serem implantados na Amazônia, muitos deles não têm a consulta livre pré-informada ou praticamente nenhum deles. Foi o que aconteceu aqui no Tapajós. Não teve a consulta livre pré-informada. Sabemos que a 8169 nos garante a consulta a todos os territórios que serão impactados de alguma forma com o empreendimento. Né? Os impactos, né, sociais serão visíveis, né? Principalmente na questão do meio ambiente, até mesmo na soberania alimentar do nosso povo, os impactos diretos à alimentação do nosso povo, que muitas delas, mais de 90% da população, sobrevive diretamente do pescado, que é do rio, né?
Para Lucas, a mobilização era necessária, pois somente assim seriam ouvidos.
Nós vimos como necessário nos manifestarmos sobre todos esses projetos, né, através da ocupação. Acredito que a ocupação de Deus nos permitiu dar uma voz e ecoar ainda mais. Nós éramos contrários a todos os empreendimentos que fossem causar qualquer impacto social, ambiental ao nosso povo. Nós somos dispostos a fazer quanto for necessário até que nós sejamos ouvidos.
O Tapajós até então respira e as lideranças seguem aliviadas com a decisão. Mas navegando um pouco mais, chegamos ao Rio Xingu, especificamente na Volta Grande do Xingu, tão sufocado pela hidrelétrica de Belo Monte. A luta diária é contra a mineradora Belo San, no qual lideranças indígenas e locais denunciam que não foram consultadas corretamente, desrespeitando a Convenção 69 da OIT, e sofrem pressões para aceitar o projeto. Sol Juruna, do Movimento de Mulheres Indígenas, relata que, além dos danos ambientais, o movimento também sofre com reivindicações de alguns parentes indígenas que estão a favor da mineradora.
O impacto social que eles já estão trazendo é rachando um povo, dois, colocando um povo contra o outro. Então, isso está tendo muito. Inclusive, Arário Juruna, meu povo, estão brigando contra mim e Maria Eliette, que estão brigando contra Belo São, porque eles não querem que a gente vá contra Belo São. Então, os impactos sociais estão sendo demais. É, o povo lá de cima estão brigando, tipo Curuá ou Paracanã, eles estão brigando nos grupos de WhatsApp devido a essa Belo São. Isso já passou dos limites.
As manifestações são necessárias justamente para alertar os afetados e a população quanto aos impactos desses empreendimentos, como cita Sol.
Olha, a gente vê que é muito importante a política estar dentro desses debates. Quando a gente está convocando para reunião, que nem agora a gente convocou para audiência pública, então eles têm que estar presentes, porque eles têm que ver o que as leis que eles aprovam estão fazendo com o nosso povo, dando espaço para a mineradora vir cavar aqui no Rio Xingu, no Médio Xingu. Eu acredito que as políticas públicas, eles têm que participar, eles têm que ver o que as leis estão fazendo com o nosso povo.
Nessa mesma sinergia de proteção e revolta, os moradores de comunidades tradicionais ribeirinhas às margens do Rio Tocantins também ocuparam o prédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DINIT, em Marabá, no sudeste do Pará, em protesto contra a derrocagem que é a explosão do Pedral do Lourenção. Os manifestantes cobram explicações sobre os impactos da obra de dragagem e detonação que ameaça o sustento de pescadores e famílias locais. Conceição Dias, moradora da comunidade ribeirinha Diamante, em Tupiranga, na cidade vizinha Marabá, relata os impactos dessa obra.
Aqui na nossa comunidade vive de agricultura familiar e pescar. Essa hidrovia vai gerar um grande impacto aqui nas comunidades, porque a gente sabe que vai encher tudo e tira o nosso direito de nós plantar nossas roças. No rio a gente não vai poder pescar porque vai ficar um rio privativado. E a gente não foi consultado. A nossa comunidade nem conta que nós somos comunidade, somos povo tradicionais e nós já vivemos aqui neste local há mais de 30 anos.
Desenvolvimento é a falsa promessa que a maioria dos empreendimentos dizem levar para as comunidades. Mas, na verdade, o que resta são apenas mazelas para o povo, como destaca Conceição.
Pois é, e nessas histórias eles prometem um grande desenvolvimento e no final só resta a pobreza, as mazelas que ficam nos nossos municípios. Vem a prostituição, as drogas e vai embora. E sem contar que os hospitais do nosso município não aguentam, fica superlotado, os atendimentos ficam horríveis, que é muita população, que várias pessoas de outro lugar vão migrar para cá em busca de uma vida melhor e vai trazer só a pobreza para nossas comunidades, para nossas cidade.
As mobilizações, ocupações e ações de enfrentamento são urgentes e necessárias quando se trata em proteger rios, florestas e terras. Todas essas populações que estão na linha de frente dessa luta estão prestando serviço a todos nós. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
A revogação do decreto 12.600/2025, que incluiu o cancelamento das dragagens previstas nos rios Tocantins, Madeira e Tapajós, foi considerada uma vitória para o movimento indígena. Paralelo a isso, moradores de comunidades tradicionais ribeirinhas às margens do rio Tocantins seguem na luta contra a derrocagem ou a explosão do Pedral do Lourenção. Assim como também o movimento de mulheres indígenas do Xingu, que pedem a suspensão da licença de instalação do projeto Volta Grande da mineradora Belo San. Fora ainda outros rios que estão ameaçados por qualquer atividade degradante. Esses desafios destacam a necessidade urgente de ações de preservação e políticas públicas para garantir a saúde dos rios amazônicos e o bem-estar das comunidades que deles dependem. Garantir a proteção dos rios é garantir a vida e água limpa.
Água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer. Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer.
Caminhos da Amazônia.
Bom, turma de casa, ainda tem muito assunto para ser discutido sobre a proteção dos rios da Amazônia. É importante reforçar que se cada um fazer a sua parte, não fica pesado para ninguém. Vamos cuidar dos nossos rios. Agradeço a sua companhia e audiência e já fico no aguardo do nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
Vem pra Amazônia, coração do Brasil, terra de beleza singular. Teu verde encanta, é tanta beleza e riqueza que Deus concebeu.
Vem pra Amazônia, povo americano e também europeu, em busca do chá. Aqui tem rapé, medicina do mato que cura o índio.
Vem pra Amazônia, conhecer o Croa, um vale encantado de muitos mistérios. Subindo o rio de canoa, ouvindo o canto que vem da floresta.
Pra Amazônia, aqui tem caiçuma, tem sapo que cura vivo cambu. Aqui tem seringueira e também ribeirinho que vivem às margens do rio.
Peixe moquinhado, açaí com farinha, beiju, tapioca, mingau de carimã. Vem pra Amazônia, andar nas aldeias, conhecer o índio, vem pra cá. Hoje na floresta é noite de festa, cacique chamou pra dançar no terreiro, ai, ai. Ayahuasca, camboca e sumi rapé, entrando na dança uma linda mulher, índia.
Na aldeia é só alegria, tambor, cantoria, até quando o dia raiar.
Hoje na floresta é noite de festa, cacique chamou pra dançar no terreiro, ai, ai. Ayahuasca, camboca e sumi rapé, entrando na dança uma linda mulher índia.
Na aldeia é só alegria, tambor, cantoria, até quando o dia raiar.
Vem pra Amazônia, coração do Brasil.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.